Pois é, mais uma semana que passou, estamos aqui novamente para o segundo episódio do Tio Sam Cast, né? Seu não tão bom, maravilhoso podcast, mas estamos aqui para falar hoje sobre futebol americano, né? E hoje contamos aqui com a incrível presença dele, o mágico, o místico, o Matheus.
Opa, estamos de volta para mais uma semana nesse tentativa de podcast, né, Matheus? Uma tentativa ainda. Estamos chegando no formato ainda. Mas tem muita coisa para falar. Por quê? Porque ela não para. Free agency não para, meus amigos. E hoje a gente vai falar muita coisa, mas também tem convidado especial aqui hoje. Ele que apareceu uma vez na vida nesse canal, lá nos primórdios, mais desaparecido que funcionário fantasma, Salatiel.
É, eu mesmo. Mas eu só quero falar aqui, ó. Que... em minha defesa... Eu não apareci mais porque não deixaram mais eu aparecer nesse canal, falaram que eu era um péssimo editor e eu só voltei aqui agora porque, insistindo muito para eu voltar, eles aceitaram aqui eu estar participando desse podcast.
E joga, né?
E joga.
Só que é o seguinte, se você tá achando que está sendo uma loucura toda essa situação do Covid-19, está sendo mesmo uma loucura esse free agents da NFL, né? Está sendo mais louco do que aquelas festas americanas de high school que você sempre sonhou participar e nunca aconteceu no Brasil, né? No Brasil tem a festa de São João, aquela porcaria.
Como assim, cara? São João é legal, tem paçoca, tem quentão e tem canjica. Não tem canjica em festa americana, tem canjica? Não tem canjica, então não é boa.
Mas peraí, quem é vodka com energético perto do meu quentão, rapaz?
E aí, filho, o que é isso?
Vamos combinar aqui. O que vocês preferem? Uma festa estilo American Pie ou quadrilha de São João? Tanto sacanagem.
Cara, um open food de paçoca, ninguém reclama, né?
Matheus, você fala isso porque você nunca foi no, nas festas de São João aqui, ali perto da...
Subindo a divisão ali, ó.
Nossa, ali na divisão é pesado, hein, rapaz.
A fogueira é de outra coisa, meu amigo.
É porque eu acho que não vai ter festa... Juninho nesse ano não, mas se tiver, cola comigo.
Kenny, eu tomo um gole de quentão que mata o Covid.
Pode ter certeza que eu não vou falar com você. Mas vamos começar aqui com a nossa lista de hoje. Hoje nós vamos falar de uma coisa que talvez para muitas pessoas não gostam muito de pesquisar, não gostam muito de saber, mas nós vamos falar um pouquinho hoje das trocas que aconteceram na defesa, né? A defesa, querendo ou não, no futebol americano, ela é muito importante.
Ela é muito importante, porque ataque vence jogos, defesas ganham campeonatos.
Exatamente. E nós vamos começar abrindo a nossa maravilhosa lista com ele, o jogador mais engraçado da NFL, Haha Clinton Dix, né? Jogava na onde, né?
Ele que é parente do Bill Clinton.
Mas, pra variar, eu tenho um certo carinho pro jogador, por quê? Porque ele jogou muito, joga no Packers, né? Depois que saiu do Packers, nunca mais jogou nada, mentira. Ele é um ótimo jogador, jogou no Redskins, jogou nos Bears, e agora está indo para os Cowboys. Ele que é um jogador novo, 27 anos, foi escolha de primeira rodada no draft, né? Escolha 21, e já foi pro bowler, né? Participou daquela defesa lá do Chicago Bears, que foi uma defesa extremamente forte, né?
Uhum. O problema dela era apenas o ataque. Era uma defesa muito forte, que tinha tanto o Haha de Clinton Dix, como também já tinha o Khalil Mack. Então, a defesa do Bears era muito forte. É um adicional muito bom para os Cowboys. E vai dar uma certa tranquilidade aí para os Cowboys nessa questão de defesa, pelo menos ali na posição do safety, né, Matheus?
Exatamente, né? Os Cowboys estão se reforçando bem, tanto na parte da linha, quanto na parte de fundo de campo, com safeties, cornerbacks. O Cowboys está fazendo boas transações essa temporada.
E tocando nossa lista, o próximo jogador que está trocando de time é o Chris Harris Jr., o cornerback que saiu lá de Denver para ir para o Chargers. Olha só, os dois times fazendo um troca-troca gostoso nesse free agency. Ele que tem 30 anos, já ganhou o Super Bowl, foi 4 vezes pro Pro Bowl, ele foi First Team All-Pro de 2016, e agora vai chegar em Los Angeles para compor o elenco dos Chargers.
Exatamente, né? Ele que participou daquela defesa maravilhosa ali ao lado de Von Miller e companhia, que venceu o Super Bowl, né? Aquela baita de uma surra, e aposentaram o Carolina Panthers e o Cam Newton, né? E agora ele que tem, né, já uma certa idade, mas é um cara extremamente líder, é um cara extremamente atlético, e um cara que sempre teve uma grande influência lá nos Broncos, que foi até o momento o único time da sua carreira, vem para o Chargers aí, que traz algumas peças importantes para a sua defesa, né? Tem até a questão do Brian Bulaga, que tá indo para lá também, que a gente vai falar mais para frente. Então o Chargers está fazendo um bom trabalho também aí, reforçando sua defesa.
Aproveitando para falar de jogadores com experiência, né? Vamos falar do Malcolm Jenks, nosso safety. Tá sendo do Eagles, indo de volta para o Saints. Seu grande time que te colocou nessa carreira aí da NFL. E ele que ganhou um Super Bowl, né, com o Saints e também ganhou um Super Bowl com o Eagles. Tá voltando agora para o Saints para finalizar sua carreira, talvez, quem sabe? E trazer um pouco de liderança, trazer um pouco de... O que o jogador mais velho traz? Experiência. Trazer experiência para esse time do Saints, né? Quem sabe fazer com que o time não pipoque dessa vez, né?
Olha que isso aí vai precisar mais do que do Malcolm Jenks pra acontecer. Mas é isso, o Malcolm Jenks é um bom safety, já ganhou duas vezes o Super Bowl, como o Salatiel falou. Tá de volta agora no Saints pra fazer companhia ali a Deus Breeze e todo o resto da trupe. É um adicional também muito interessante para o Saints. A defesa tende a crescer com a volta dele, por mais que ele já esteja com 32 anos, sempre acrescenta uma coisa. E também é meio que tem todo aquele carinho pelo time que o draftou, o time que colocou na NFL, né? Então, eu creio que o Malcolm Jenks é uma boa aposta para os Saints.
Se você falar que um cara que volta pro seu time de origem, aí é um cara de palavra, né? É uma pessoa que você pode contar com ela.
É verdade. O cara que retorna pro time aí, que tem esse carinho, né? É importante lembrar que o Saints não está só reforçando não só sua defesa, mas também o ataque, né? Que a gente lembra daquela movimentação que a gente comentou no episódio anterior do Sanders, que veio, né? O wide receiver. Então o Saints parece que está jogando umas fichas finais ali para tentar levar mais um Super Bowl ainda com o Drew Brees, né? Porque depois vai ser um pouquinho mais complicado, vai ser uma transição.
Exatamente, Matheus. E seguindo nossa lista, porque o tempo ruge. Temos ele, Bruce Irving, o side linebacker que estava nos Panthers e agora vai para Seattle. Ele que foi campeão do Super Bowl e também já jogou. Ele foi campeão do Super Bowl pelo Seattle. Foi pelo Seattle, né?
Exatamente.
Foi ele que foi campeão do Super Bowl pelo Seattle, já atuou pelos Raiders também, Falcons, Panthers e agora está voltando para Seattle novamente. E o Panthers e Seattle estão fazendo muitas negociações nessa free agency. Já teve o Greg Olsen, né, que a gente falou semana passada. E agora o Bruce Irving, que também está chegando lá em Seattle.
Bruce Irving, ele se ligou que depois de vencer o Super Bowl com o Seahawks, né, ele foi pro Raiders, percebeu que lá não daria para vencer o Super Bowl. Foi pros Falcons, percebeu que lá muito menos. Foi para os Panthers e agora tá de volta aí para Seattle. E é importante lembrar que ele fez parte daquela defesa extremamente forte lá em Seattle, na The Legion of Boom. Era fantástica, né? Sherman e companhia.
Saudades.
Dados que a gente não viu. Para representar hoje de novo, não temos aqui um Hatfield, mas nós temos um McCoy, né? Gerald McCoy, defensive tackle, que saiu agora do Panthers e foi para o Dallas Cowboys. Falei aqui anteriormente, já estou reforçando que o Dallas Cowboys está fazendo boas movimentações, reforçando muito bem o time, né? No começo aqui a gente falou que eles contrataram o Ha-Ha para cobrir o fundo de campo, né, a chamada segunda linha, e agora para cobrir a primeira linha eles contrataram o Gerald McCoy, que é o defensive tackle, joga muito bem, um cara experiente, né, 6 vezes pro bowler já, ele foi 3 vezes do time ideal da NFL, né, e aí teve passagens nos Bucks, ele é um monstro lá nos Buccaneers, ele é ídolo lá nesse time de Tampa, passou pelos Panthers, e agora está indo para os Dallas Cowboys, né, o Dallas Cowboys que, na minha opinião, precisa de tem um time muito bom, tem um time equilibrado, falta comando técnico para que esse time vá mais longe, porque é um absurdo esse time ainda não ter chegado nem numa final de conferência, né? E ainda é o time mais valioso da NFL, e Dak Prescott não vale 40 milhões, me desculpa.
Jamais valerá. E seguindo, tocando aqui em frente, seguindo o nosso barco, vamos fazer o quê? Semana passada, nós tivemos aqui o nosso momento, momento que a gente não nomeou, mas eu vou nomeá-lo agora. Momento Chora Cabeça de Queijo. E agora a gente vai ter o Chora Cabeça de Queijo de novo, porque vamos falar de um jogador que saiu de Green Bay Packers e foi para outro time da NFL, que é ele, Blake Martinez, o inside linebacker do Packers, que está deixando o time e indo para o New York Football Giants, Matheus. O maior de Nova York.
O que importa é que o Packers, mais uma vez, mostra que vem sempre com tudo aí, acreditando no playbook, né? Que no playbook só tem o Hail Mary, né? Porque trocar o Blake Martinez, que é um dos melhores linebackers da liga, né? Foi draftado pelo Packers, novo, 26 anos, e deixar ele embora para o Giants é brincadeira. Mas isso se deve muito também ao fato de que o Packers não tem salary cap e não teria como oferecer um grande contrato para ele. O que prova ainda mais a incapacidade da gestão desse time lixo da qual amo, mas odeio.
O salary cap do Packers, eu só acho que não é pior que o do Chiefs. Porque o Chiefs dá para comprar uma coxinha e uma coca mini com o salary cap do Chiefs.
É mais ou menos. E no dólar a R$6, eu não sei se dá não, hein?
Não dá pra comprar nem isso. Dá pra comprar um kibe, porque ninguém se importa com kibe.
Mas é com tristeza nos nossos corações. E agora a gente está encerrando o nosso primeiro bloco aqui do Tio Suncast. E diferente da semana passada, que a gente teve um clássico aí no intervalo, agora eu vou convidar o nosso mestre Salatiel para nos trazer entretenimento, né? E fazer a nossa transição entre blocos. Salatiel, é com você.
Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz.
É, muito bem, Salatiel. Mas agora, falando sério, nós vamos para a nossa transição. A gente volta já já com o segundo bloco deste maravilhoso podcast. Nah, nah, nigga. Guess who's back?
Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. E é isso, depois desse show de horrores e dessa transição maravilhosa que foi nossa passagem de bloco, voltamos aqui para o bloco final, Matheus, para falar, continuar falando das linhas defensivas da NFL que estão fervendo nesse free agency. Falando agora do Robert Quinn, defensive end que saiu do Dallas Cowboys e foi para os Bears. Ele que tem 29 anos, já foi duas vezes para o Pro Bowl, foi uma vez para o First Team All-Pro e já passou por Rams, Dolphins e Dallas. E agora chega lá em Chicago para fazer parte do time do nosso saudoso Antônio Curti.
Falar que os Bears aí conseguiram uma baita contratação, né?
Mas o que é importante é que o Chicago Bears está reforçando sua linha, está reforçando sua defesa, está
mexendo peças tanto na defesa quanto no ataque para tentar um time um quanto mais ofensivo, ainda mais que terá Nick Foles agora no seu plantel,
não,
né?
Não. Então, vai ter Nick Big Dick Foles.
Desculpa aí, né? O Nick Foles que vai estar lá em Chicago agora para ser o segundo melhor time dentro da divisão, logicamente. Mas o importante é que...
O primeiro vai ser o Lions.
É, com certeza. Mas o que é importante é que, mesmo ele indo para o Bears, o Dallas conseguiu repor aí, como a gente comentou anteriormente, com o Gerald McCoy.
Passar para a próxima transferência, o Corey Littleton, nosso linebacker, que está saindo do Rams, indo para os Raiders, certo? Tem 26 anos, foi uma vez para o Pro Bowl, eu ia falar foi campeão de Pro Bowl, mas ele foi... cotado aí para ir para o Pro Bowl uma vez, certo?
Exatamente, então é importante aí ver que o Raiders tá fazendo também movimentações para reforçar sua defesa, né? Um jogador novo, um jogador promissor, e agora vai jogar ao lado de dois caras maravilhosos, que é o Derek Carr e Marcus Mariota. Com certeza, já disse semana passada, né, que a melhor atuação dele foi indo levar café da manhã no hotel.
E não foi a melhor atuação, né,
jogar que é bom.
Não foi na opinião dos clientes a melhor atuação dele.
Lista que segue, vida que segue, né, como já dizia Cazuza, o tempo não para. E agora nós vamos falar desse maravilhoso linebacker, que é o Joe Schobert, né, que ele saiu do Cleveland Browns, terra de ninguém, e foi para o Jacksonville Jaguars. Ele que tem 26 anos, já foi uma vez para o Pro Bowl, e em 2017 ele foi co-líder de tackles na NFL. Isso prova o quê? Que ele é um linebacker extremamente agressivo, né? Ele gosta muito de ir para blitz ali, né? E é um cara que fazia parte de uma defesa, vocês podem até dar risada agora, mas fazia parte de uma defesa um tanto quanto forte do Cleveland Browns, né? Pelo menos de nome, né? Alguns jogadores não jogavam tanto. Mas ele é um cara extremamente promissor, viu que lá em Cleveland ele não teria futuro, e agora foi para o Jacksonville Jaguars, no qual em breve ele também vai descobrir que não tem futuro. Bom, mas seguindo aqui a nossa maravilhosa lista, a gente está indo para a parte final dela, para o terço final dela, vamos falar do maravilhoso Vic Beasley, né? O Vic Beasley, que não é aquele Vic que você passa no peito quando está tossindo, né? Quem é o Vic Beasley, Salatiel? Conta pra gente.
nosso querido Vic Beasley, né? Ele fez parte do First Team All Pro em 2016. Ele foi líder na NFL em sacks 2016 também. Então, só que depois disso, quem foi Vic Beasley? Você sabe, Matheus?
Ou nunca Matheus? Nem vi.
Então, difícil. Então ele tá indo tentar novos ares no Titans, né? Então, para quem aí acompanha o futebol brasileiro nesses últimos momentos, ele é o Luan, que ganhou a Libertadores pelo Grêmio, agora tá indo pro Corinthians e tá fazendo merda nenhuma no Corinthians. Se seguir o mesmo raciocínio, adeus.
O tal do rancor, adeus. É uma coisa que se instaura no peito do ser humano.
Não é rancor, não.
Demora pra sair. Indo para nosso penúltimo nome dessa lista, chegamos nele. Finalista do Super Bowl não existe. O cara, o cara que esteve no último Super Bowl, DeForest Buckner, o defensive tackle que tá saindo do Niners e indo para os Colts. Aí você me pergunta, Matheus, por que que o 49ers está se desfazendo de um jogador bom da defesa dele para pegar só apenas uma escolha de draft? Apenas. E aí eu te respondo, Matheus. É o seguinte, na posição do Buckner, lá nos Niners, digamos que eles têm tipo, uma boa variedade de jogadores bons nessa posição. Tem peças de reposição ali sobrando. E aí o que pode ter acontecido? Eles vão falar, vou me desfazer desse jogador aqui, vou pegar uma posição no draft mais acima do que a minha, porque a minha na primeira rodada é 31ª, vou pegar ali a 13ª, se eu não me engano, que eles estão pegando do Colts, e aí eu tenho uma oportunidade de draftar alguém que eu preciso pro meu time, quem sabe talvez um wide receiver, porque essa classe de wide receivers desse draft é muito boa, Matheus. É muito, tem nomes muito interessantes, então talvez se ele fosse esperar até o seu 31ª escolha, ele não ia conseguir um prospecto muito bom. Subindo no draft, ele consegue, quem sabe, pegar um cara muito bom. Talvez para wide receiver, talvez para outra posição. Mas as chances do 49ers pegar alguém mais interessante aumenta.
Todo dia eu acordo achando que vai ter crítica social do Matheus Almeida. É impressionante.
É um cara gabaritado, né?
Mas, Matheus, crítica social tá ok, né? Mas e falar pro Bowl, você consegue?
Eu não sei, mas fazer uma tapioca, hein? um dia vocês vão entender a história da tapioca. Não será
a história hoje. Da tapioca não será hoje, querido amigo fã do esporte, mas fica aí nos comentários o que você acha que é a história da tapioca.
Por favor.
Só quero falar que minha tapioca é excelente. Quem fala mal da minha tapioca está errado.
Tudo bem.
Bom, antes da gente, se você está dizendo, mas antes da gente ir para o último assunto aí, né, que é o último jogador, aliás, que é o Calais Campbell, que o Salatiel vai falar o melhor, fica aí aquela dúvida, quem sai no paredão hoje, né? Os caras estão discutindo aí, né? É brincadeira, bicho.
Não, pelo amor de Deus, irmão. Se você torce para Marcelo, por favor, não escute mais esse podcast. Pode parar aqui, finge que não viu nada e vai embora, irmão.
Tem dois quesitos aqui para você escutar esse podcast. Primeiro, você não pode torcer para Marcelo. Segundo,
você pode torcer para ele.
Falar pro Bowl.
Ou você pode fazer igual eu faço e não assistir o Big Brother, que é bem melhor também.
Ah, não. Aí você perde a única coisa que tá dando
vídeo. Desse nosso Brasil, né?
Porque, olha assim, pensa comigo. A gente tá sem basquete, tá sem beisebol, sem futebol americano, sem futebol, sem bocha, sem sinuca, sem badminton, sem curling. Pô, vou fazer o quê, irmão? Vou assistir um Big Brother, pelo menos vou torcer pra alguém.
Olha, não, se o Matheus não tá assistindo o Big Brother Brasil 2020, eu acho que eu sei, mas como é que ele tá fazendo na casa dele?
É a única emoção do brasileiro médio hoje em dia.
Vou dar uma resposta mais 18 aqui nesse canal, porque eu me senti ofendido. Eu vou te falar, o que eu tô fazendo aqui em casa? Quando, se eu não tô vendo nenhum esporte e não tô assistindo Big Brother, sabe o que eu tô fazendo aqui em casa? Tapioca, né? Com certeza. Isso é certeza. Mas ó, Matheus, você tá de sacanagem, Matheus, porque se eu não tô enganado, eu acho que é Kosovo, o país lá, Kosovo, ainda está tendo, é o único país do mundo que ainda está tendo campeonato nacional de futebol. Então, se você não tá no campeonato de Kosovo, o problema é seu.
Kosovo é meu ovo.
Muito bom esse comentário da família brasileira. E é com esse comentário que o Salatiel fala agora um pouco sobre o Calais Campbell.
É, o monstro, falar sobre o monstro agora. Deixar o melhor para o melhor, né? Bom, falando sobre o Calais Campbell, nosso... Vixi, olha o trava-língua. Não estou conseguindo, peraí.
Defensive end.
Defensive end. Aí, ó, saiu. Que saiu. Saiu do Jaguars. Tá indo para os Raiders. Ravens. Ah, tá uma beleza. É... Ele tem 33 anos?
Peraí, só um pouquinho antes. Se você que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, conhece ou é um fonoaudiólogo, por favor, entre em contato.
Certo, então ele é um grande veterano aí do nosso, da nossa NFL. Ele que jogou no Jaguars desde os primórdios, certo? É considerado um dos melhores da liga. Ele fez parte daquela defesa conhecida como Saxonsville Jaguars. Fonoaudiólogo.
Saxonsville Jaguars.
É, eu acho que deu para entender muito bem, mas enfim. É, foi considerado mesmo das...
Tá top, hein?
Ele que jogou no Jaguars, certo? Fez parte daquela defesa fenomenal, o Saxonsville Jaguars, como foi conhecida. É, era uma defesa, uma das melhores defesas agora dessa, ultimamente, né? Uma das melhores defesas. E tá indo agora pros Ravens.
Como o Salatiel acabou de falar, o Calais Campbell, que fez parte da maravilhosa defesa do Jaguars, que foi finalista de conferência, perdeu para os Patriots e depois de lá só foi ladeira abaixo, ele tá indo agora para o Ravens em busca de novos ares. E vai para um time muito bom. O Ravens já foi um time muito bom na temporada passada. Deu azar que o nosso querido Lamar Jackson de novo pipocou nos playoffs, mas é um time muito bom, é um time muito equilibrado. Tende a crescer ainda mais agora com o Calais lá. Calais lá, olha que palavra bonita. E bons ventos sopram pro time de Baltimore, hein, Matheus?
Com certeza, né? Ele é um cara experiente que vem aí tanto para ajudar um pouco nessa... No literal, nessa cabacice aí que o Ravens tem nos playoffs, né? Porque é um time jovem, né? Então, assim, ele vem aí para talvez ser uma espécie de Ray Lewis... Que já não tô, pelo amor de Deus, o Ray Lewis é um dos maiores jogadores da história. Não tô querendo dizer no nível técnico que o Calais Campbell se compara a ele. Mas tô querendo dizer que ele vem para ser essa liderança. Esse cara que vai ajudar os mais jovens, principalmente ali no período de pós-temporada.
Exatamente, mano. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por hora o nosso podcast dessa semana. A gente vai encerrando o assunto de free agency. Já falamos das principais negociações que teve por enquanto, mas essa semana já saiu um novo assunto polêmico para a gente falar, que em breve a gente vai estar aqui comentando com vocês e para vocês, que é o time da década da NFL. Já tem muita polêmica de quem tá e não devia estar, quem não tá aqui não devia estar, e bibirirbi, barababá, então tem muita coisa para a gente falar, em breve a gente vai voltar para falar disso. Então, mas até lá, eu vou me despedindo por aqui, o Salatiel vai falar algumas coisas, e depois o Matheus vai fazer o encerramento final para vocês.
A única coisa que eu tenho que falar aqui é pedir desculpa para quem tá escutando. Eu tenho certeza que eu nunca mais volto. Então...
Não, eu acho que depois do episódio de hoje ficou nítido, porque o Salatiel apareceu só no Instagram uma vez.
Você é um babaca, hein, Matheus?
Traz as câmeras mesmo, e quem sabe voltar a editar para esse canal maravilhoso, né? Vamos ver se pelo menos isso eles aceitam. Eles aceitam que eu edite alguma coisa, mas tudo bem, é vida que segue.
Falamos uma coisa, Latio?
Ah, só agradecer aí, né? Já pedi desculpa, já. Não tem mais desculpa lá, não.
Agradecer a Deus.
Agradecer a Deus. Ah, quem sabe, não sei se o corona chega até mim, mas eu tenho um corpo atlético, né?
Quem tem... Tem histórico de atleta.
História de coisa de atleta não vai pegar, não. Eu nadei quando eu tinha 10 anos de idade, então acho que tá legal. Então é isso, galera. Eu vou me despedir aqui para sempre de vocês. Até mais. Adeus.
Com essa fala maravilhosa aí do Salatiel, né? O famoso Sapata. Parecia que ele tava sendo o João Paulo dando entrevista na Copinha, né? Que eu não sei o que tá acontecendo, mas o futebol é isso, né?
Se tá acontecendo, não tô sabendo.
está acontecendo, não estou sabendo. E agora eu encerro este maravilhoso podcast. A gente se vê na semana que vem em mais um episódio do Tio Samcast. Compartilhe esse podcast com seus amigos. Envia para sua avó falando que é um áudio do Padre Marcelo Rossi na homilia de Páscoa. E a gente se vê na semana que vem em mais um podcast aqui no canal. Valeu, falou!